champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Sem saber, com tudo que você. adormecer. Me desculpe se eu fechar os olhos e desaparecer. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse.
Mundo Livre, sua atitude sonora.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay?
Thank you.
Mundo Livre FM.
a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time. And have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration. It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate, come on now.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright.
Sonora. Toca na Mundo Livre.
Comece o seu fim de semana com distorção.
Rock and roll all night.
Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
Se eu pedir demissão, tenho direito a receber quais verbas rescisórias? A resposta é do juiz do trabalho em Toledo, Sandro Antônio dos Santos.
Ao pedir demissão, o empregado abre mão de alguns direitos, mas ainda tem direito de receber algumas verbas rescisórias. Ele tem direito ao saldo de salário, que são os dias trabalhados no mês da demissão, ele tem direito a salários vencidos, ele tem direito às férias vencidas, ele também tem direito aos meses proporcionais do período de férias que não fechou, ele tem direito ao 13º proporcional e ele também tem que cumprir o aviso prévio. Se ele não der o aviso prévio e não cumprir o aviso prévio, esse aviso pode ser descontado do seu acerto final. Mas, se ele, enfim, pedir demissão, o que que ele vai perder? Ele não vai ter a multa de 40% sobre o FGTS, ele não vai poder sacar o FGTS, senão depois de 3 anos, e ele também não vai ter direito ao seguro-desemprego.
Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
Um novo registro de genérico foi concedido pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O medicamento vai ampliar o acesso ao tratamento de diabetes tipo 2. Produzido pela Eurofarma, o remédio contém dapaglifosina e cloridato de metformina, dois princípios ativos para controlar o nível de açúcar no sangue. O genérico é equivalente ao medicamento de referência Xigduo XR, indicado para pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2. A chegada do genérico ao mercado é considerada um avanço importante para os pacientes. E isso porque ele chega com preço mais acessível, pelo menos 35% mais barato, conforme a lei de genéricos. Além disso, ele mantém os mesmos padrões de qualidade, segurança e eficácia que são exigidos para o produto de referência. A tendência é ampliar o acesso ao tratamento, especialmente para pessoas que necessitam do uso contínuo da medicação. O novo produto passou por avaliação técnica rigorosa e foi comprovada sua equivalência terapêutica em relação ao produto de referência. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. A Receita Federal iniciou uma nova etapa de cobrança direcionada a pessoas físicas com dívidas superiores a R$15 mil no imposto de renda. Os contribuintes passaram por uma análise detalhada da sua situação fiscal e patrimonial. A partir das informações, a Receita organizou a cobrança e concentrou esforços na regularização dos débitos identificados. Essas pessoas estão sendo notificadas por diferentes meios, como a Caixa Postal do ICAC, além de e-mail e SMS, quando cadastrados. A ação já resultou na cobrança de mais de R$238 milhões, envolvendo 777 contribuintes. A regularização voluntária continua sendo a melhor alternativa para evitar o agravamento da dívida, a incidência de encargos adicionais e outras medidas mais rigorosas. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Um produto inovador contra o câncer de pele não melanoma, o de maior incidência no Brasil, pode tornar o tratamento dos pacientes menos agressivo e mais seguro. A pesquisa é desenvolvida na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e os primeiros testes em humanos mostram resultados promissores. Hoje, o tratamento mais comum é a cirurgia para retirada do tumor, o que pode deixar cicatrizes profundas, principalmente em áreas sensíveis, como rosto e nariz. O novo composto combina um metal e um anti-inflamatório. A oncologista da Unicamp, Carmen Lima, explica como funciona a tecnologia.
O novo tratamento, ele consiste na administração de um complexo formado por um metal, que é a prata, com um anti-inflamatório, que é a nimesulida. Ele é colocado em uma membrana, que é como uma gelatina. E esse complexo, prata, nimesulida, gelatina, é coberto por um adesivo. Tudo isso é colocado sobre o tumor de pele do paciente. Então, é como se fosse um band-aid colocado sobre o tumor. E esse curativo, ele é trocado por um novo a cada 2 dias e a duração total do tratamento de 3 semanas.
O curativo é inovador porque libera medicamento de forma controlada e contínua. A médica fala também sobre outras vantagens.
O complexo não é removido com os movimentos do dia a dia, como as lavagens de mãos, e não atinge áreas de pele normal. Então, lhe dá mais segurança para o paciente, para que o tratamento seja feito, de fato, apenas na região comprometida pelo tumor.
O tratamento em teste causa poucos efeitos indesejáveis, como queimaduras e irritação na pele, e é indicado apenas para tumores superficiais. O objetivo com a nova tecnologia é tratar o câncer sem a necessidade de procedimentos invasivos em áreas sensíveis, como explica Carmen Lima.
É muito comum que esses tumores sejam vistos no nariz e nos lábios. E a ressecção do tumor por cirurgia pode levar parte do nariz ou parte dos lábios, causando alterações estéticas e principalmente alterações funcionais, como comprometimento da fala, que depende da integridade dos lábios. E assim, para tumores maiores, a cirurgia pode sim ser considerada um procedimento agressivo.
O composto também pode representar uma alternativa de baixo custo para o SUS.
O novo tratamento, ele tem potencial de custar menos do que a ressecção cirúrgica, que envolve vários gastos, como contrato de cirurgiões qualificados, com funcionamento de sala cirúrgica, com aquisição de equipamentos específicos, etc. E certamente ele terá custos muito menores do que a imunoterapia neste momento.
Os testes em humanos continuam ao longo deste ano e os resultados ainda vão passar por avaliação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, antes de uma eventual inclusão no SUS. Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, 220 mil novos casos de câncer de pele são registrados no Brasil por ano. E segundo especialistas, a prevenção continua sendo fundamental. Evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e usar protetor solar ajudam a reduzir os riscos da doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
A Polícia Federal realiza nesta terça-feira a Operação Palanque Digital. Os agentes investigam o desvio de 25 milhões em contratos de publicidade da Prefeitura de Macapá, no Amapá. O dinheiro teria sido usado na criação e na operação de uma rede digital de desinformação, autopromoção política e ataques a adversários políticos. Um dos alvos é o ex-prefeito de Macapá, Dr. Furlan. A PF cumpre 35 mandados de busca e apreensão na capital do Amapá e nas cidades de Belém, no Pará, e de Canela, no Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, recursos da comunicação pública da Prefeitura de Macapá teriam sido usados para pagar influenciadores digitais, veículos e empresas de comunicação. O objetivo seria produzir conteúdo manipulado e divulgar ações eleitoreiras. Além de crimes eleitorais, a PF apura crimes contra a administração pública, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O ex-prefeito de Macapá, Dr. Furlan, foi afastado do cargo em março deste ano após outra operação da Polícia Federal, que apura o desvio de emendas parlamentares. A advogada Amanda Figueiredo, responsável pela defesa de Dr. Furlan, afirmou que ainda vai divulgar um posicionamento sobre a operação, pois não teve acesso a nenhum documento, nem mesmo a decisão da Justiça. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Em meio à disparada de casos de afastamentos por doença mental no trabalho, agora as empresas devem se preocupar para valer com o assunto. Nesta terça-feira, entram em vigor as novas regras para segurança e saúde no trabalho no país. Uma profissional que preferiu não divulgar o nome conta o que vivenciou na empresa onde trabalhava. Em um cenário de equipe reduzida, excesso de trabalho, pouca organização e atendimento a clientes importantes, o resultado foi afastamento por burnout. Dias após retornar ao trabalho, um homem foi contratado para fazer a mesma atividade que ela, porém com salário maior.
Tentei falar, não fui ouvida, tentei comunicar de outras formas, não fui, então eu precisava de um descanso. Fui, tirei esse tempo, 30 dias, quando eu voltei, eu fiquei uma semana e depois dessa uma semana eles me desligaram. A justificativa foi que eles iriam trazer uma pessoa de um outro perfil, que era diferente do meu. Eu fiquei muito impactada, assim, muito mesmo. Eu não pensei que essas pessoas pudessem fazer isso comigo.
Em 2025, foram mais de 530 mil afastamentos por transtornos mentais e comportamentais, segundo o Ministério da Previdência. Em 2021, ainda na pandemia de Covid-19, o número era um terço disso e, desde então, veio aumentando ano a ano. É o caso da produtora Letícia Tavares. Ela lutava contra uma depressão que começou na pandemia. A rotina de trabalho agravou o quadro dela, que atingiu o ápice em 2023.
Foi quando eu sofri um episódio depressivo muito severo, assim, que tentei contra a minha própria vida. E eu precisei me afastar para cuidar da minha saúde mental, né? Cuidar de mim. No total, eu passei 3 meses afastado da produtora. Mas a produtora, onde eu trabalho até hoje, inclusive, foi extremamente atenciosa, cuidadosa comigo durante o período que eu precisei me afastar. E eles me ofereceram todo o apoio possível, né? Eu tenho sorte, né, ainda de estar num lugar onde os colaboradores são vistos, acima de tudo, como seres humanos.
Com esse cenário em vista, a norma regulamentadora número 1, a NR1, que trata dos riscos que a atividade da empresa oferece aos trabalhadores, foi atualizada para incluir os riscos psicossociais, ou seja, a saúde mental. O diretor científico da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Ricardo Bessa, explica que as empresas vão ter que olhar com cuidado para a organização do trabalho.
Pressão excessiva, metas incompatíveis, sobrecarga, jornadas mal organizadas, assédio, violência, conflitos e falhas de comunicação. E é importante frisar também que não é para fazer um diagnóstico psiquiátrico do trabalhador, é para identificar e controlar os fatores do trabalho que podem gerar ou agravar um adoecimento. Essa atualização é importante porque coloca a saúde mental na lógica da prevenção. Antes, o tema aparecia só quando já havia alguma crise.
O médico afirma que os trabalhadores precisam ser conscientizados, mas a responsabilidade não pode ser jogada para cima deles.
Saúde mental no trabalho é uma responsabilidade compartilhada. O trabalhador precisa buscar ajuda e a organização precisa identificar e controlar os riscos do trabalho também.
Segundo o Ministério do Trabalho, durante os primeiros 90 dias, a fiscalização vai orientar as empresas e indicar adequações. Depois disso, penalidades podem ser aplicadas, como multas ou embargos. Se você tem pensamentos em tirar a própria vida ou conhece alguém assim, procure ajuda na rede pública ou ligue para o Centro de Valorização da Vida no número 188. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Oi, gente amiga desse nosso programa, que nesta edição compartilha uma importante conquista da Empresa Brasil de Comunicação, o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça da EBC. Trata-se de uma iniciativa criada pelo Ministério das Mulheres para estimular empresas públicas e privadas a vencerem as barreiras da discriminação e do preconceito entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Desde 2014, durante a 5ª edição dessa importante premiação, a EBC aderiu oficialmente ao compromisso de promover as políticas de inclusão nos limites da empresa. E quem testemunhou esse momento com as trabalhadoras e trabalhadores da EBC foi a nossa querida Simone Schaefer, que trabalha no Ministério das Mulheres atualmente. Inclusive, ela é coordenadora geral da promoção da igualdade econômica das mulheres. E eu perguntei se de lá para cá, como é que a gente chega a esta 7ª edição do selo Pró-Equidade de Gênero e Raça? O que é que mudou, Simone?
Bom, essa 7ª edição, ela é um amadurecimento, né? Não só do programa, mas também das empresas que participaram e participam de edições anteriores, principalmente. A gente percebe que é caminhando que a gente vai conquistar a equidade de gênero e raça. Porque não é uma coisa que aconteça assim do dia para a noite, né? Ou no momento, ou num estalar de dedos. Ele precisa ter uma construção interna das empresas, uma conscientização de todo o corpo funcional, que ações precisam ser implementadas para que a gente possa realmente avançar com a equidade de gênero e raça, que a gente possa proporcionar um espaço com mais inclusão, um espaço onde as mulheres também se sintam confortáveis para permanecer nesse espaço de trabalho e também a ascensão profissional.
Agora, com relação às empresas, foi muito difícil a escolha dessas eleitas para essa 7ª edição?
Olha, foi difícil.
Quantas inscrições?
Nós tivemos mais de 100 inscrições. Depois nós tivemos 88 empresas que participaram ativamente e só
E dessas 88, 80 que foram contempladas, né? Porque tiveram ações realmente implementadas, comprovaram a implementação dessas ações. Então, essas empresas agora têm um compromisso, não só de continuar na 8ª edição, mas também de trazerem novas empresas para o programa.
Sigamos juntas, minha amiga, rumo à 8ª edição, com a mesma disposição da ministra Márcia Lopes, que em sua fala, por várias vezes, sugeriu que mais do que nunca agora precisamos acelerar os processos de implementação de ações que são a força e a expressão desse belo projeto, que inclusive conta com o apoio incondicional do presidente Lula.
Muito, muito importante. É muito bom a gente ter o presidente Lula sob esse comando, né, falando, exigindo, cobrando dos ministros, ministras, dos órgãos públicos todos, né, esse compromisso com a vida da população. É disso que se trata. Queremos meninas e mulheres vivas, respeitadas, dignificadas, que mostrem, né, a sua condição. Eu tenho dito que as mulheres e meninas não precisam mais provar nada. É preciso que elas tenham, de fato, sejam respeitadas, tenham acesso à oportunidade. E esse programa Proequidade de Gênero e Raça, ele faz isso, né? Ele identifica onde essas mulheres estão trabalhando no mercado de trabalho. Nós queremos igualdade salarial, queremos acesso das mulheres aos cargos de direção, queremos as mulheres cada vez mais protagonizando, né, as suas experiências nas mais diferentes áreas da produção, do comércio, da indústria, da ciência. Então, estou muito feliz. E um país que escravizou seu povo, ele sempre vai ter uma grande dívida social para com a sua gente. E nós queremos as mulheres negras sempre muito presentes, valorizadas. Nós tivemos a Marcha das Mulheres Negras, que foi lindíssima, a Marcha das Mulheres Indígenas, a Marcha das Margaridas. Num governo democrático, é isso que acontece. O governo se abre para todas as mulheres em todas as suas diversidades.
Pois é, e já que estamos circundando pelo mundo do trabalho, eu só gostaria de uma palavra final sobre a importância do fim da escala 6x1 para a vida, principalmente das mulheres.
Não há dúvida, são as mulheres que serão mais impactadas com o fim da escala 6x1. As mulheres, elas nunca vão parar de trabalhar, mas as mulheres querem ter um tempo livre para se organizar, para cuidar de si, da sua saúde, dos seus filhos, da sua vizinhança, do seu território. As mulheres estão sempre engajadas num projeto social e, para isso, não há dúvida, isso está provado. Aquelas empresas que já fazem escala 5x2, né, que tem menos absenteísmo, muito menos faltas, mais saúde das mulheres, mais realização, mais produtividade. Então, nós temos certeza que esse é o momento, essa é uma tendência mundial. Esse é um momento de nós aprovarmos o fim da escala 6x1 e devolvermos às trabalhadoras e os trabalhadores o direito que eles têm a ter um tempo livre, um tempo de organização,
saúde
e de
mental,
mais participação. Saúde mental para toda a população brasileira.
Bem em sintonia com os obstáculos que, apesar de avanços recentes, as brasileiras ainda enfrentam no mercado de trabalho, Viva Maria fez questão de ouvir a presidenta da EBC, Antônia Peregrino, em meio à conquista do selo Equidade de Gênero e Raça pela EBC. E para muito além da gestão, frente a essa nossa empresa de comunicação pública, Antônia Peregrino, feminista, graças a Deus, compartilhou um pouco do muito que já empreendeu pelos direitos humanos das mulheres. Vamos ouvi-la.
Primeiramente, Mara, dizer que para mim é uma honra estar aqui conversando com você, porque se eu sou feminista é porque você é, porque você veio antes, lutou antes, abriu o caminho onde quando era muito mais difícil. Então, nós estamos aqui juntas nessa luta. Quando a gente chega na EBC, né, em 2023, o comitê já existia, por óbvio, né, já tinha sido reconhecido com selo, inclusive. À época, na diretoria de conteúdo e programação, a gente sempre teve em vista a questão da representatividade de gênero e de raça, e a gente trouxe isso para a programação, a gente trouxe isso para o edital Seleção TV Brasil, que tem um recorte bem eficiente de gênero e raça, a gente trouxe isso para o futebol feminino, porque a gente sabe que quando